Bom, mais uma vez estamos aqui com o Wilson Leite, ele que é agricultor, integra a nossa agricultura familiar aqui de Xaxim, é nascido aqui na nossa cidade, tem suas origens aqui, tudo que construiu basicamente foi aqui, né, Wilson? E a gente está aqui mais uma vez nessa data, o dia do colono, o dia do motorista, para contar a história, porque a gente acredita que a vida é feita de histórias, boas histórias, às vezes histórias não tão boas, mas que é preciso compartilhar e pelo teu conhecimento, pela tua vivência, para que outras pessoas também absorvam um pouco do que se viveu. E a gente não sabe o que a pessoa está passando lá na agricultura, lá na roça, talvez, e você tem a sua trajetória aí. Então, agradecer mais uma vez, parabenizar pelo seu dia.
Quero parabenizar, então, a nossa classe de agricultores e agricultoras, que também a gente faz parte dessa vocação, e é com alegria que a gente está aqui poder representar, então, essa classe, né, Álvaro? Né? Então, a gente vem aqui falar um pouquinho da nossa trajetória, do dia a dia lá, como é a nossa vida. Talvez muitos não conhecem a nossa realidade, mas a nossa classe de agricultor é aquele que, não dizer que a gente é escape, né? Mas é aquele que não tem férias, não tem o 13º, não tem as 12 horas de noite para poder dormir direto, né? Porque quem lida com agricultor de suínos, aves e gado, né? Vaca leiteira, né? Esse é praticamente 24 horas que você tem que ficar ativo, Álvaro, né? Uhum. Porque quem lida com suíno, né? Pegou a semana dos partos, não tem horário, né? Então aí é pare de dia, pare de noite, é calor, é frio, não tem. É para elas, é quando o fruto tá maduro, cai, né?
Sim.
Aqueles que lidam com leite, da mesma forma, né? Quando a vaca vai dar parição lá do terneiro, lá também não tem horário, é de noite ou de dia, tem que acompanhar. Nem todas conseguem parir, né? De forma normal, né? De parto normal assim, né? Então a gente tem que estar em cima, né? O pintinho, a avicultura, tu sabe também, né? Que precisa de calor, no caso, né? Então pegou uma semana fria ali, tem uns pintinhos pequenos, você tem que abandonar a mulher na cama e larga fazer fogo no aviário, né? Tem que esquentar o aviário, né? Então a saúde, com isso até eu diria que a gente aguenta demais, Álvaro, né? Pelo nosso esforço que a gente faz, né? Porque você veja, você sai lá da cama quentinho, né? Você enfrenta o frio ao sair da casa, entra no aviário lá dentro também é mais quente, sai novamente, vai pra cama. Então, com isso, a gente tem que dizer que a gente é forte pra se manter com essa rotina de sofrimento, eu diria. Sofrimento no bom sentido, né? Mas é a luta do dia a dia nosso, né? Que faz parte.
É um desafio, né?
E é um desafio. E muitas vezes, por exemplo, que nem assim, a gente até não é bem valorizado, eu diria, né? Álvaro, porque o agricultor é a única classe que não tem o poder de colocar preço no seu trabalho, no seu produto,
verdade,
né? Não sei se isso é a realidade, Álvaro, né? Mas eu me sinto, né? Nesse sentido, né? Porque, por exemplo, os valores, os preços, né? É tudo
tabelado
pela empresa, né? Pelo mercado,
sim,
né?
Sim, é o mercado financeiro.
E o agricultor, ele tem que trabalhar lá. Ele tem que fazer o trabalho dele bem feitinho, bem responsável, né? Para não correr riscos, né? De tu acabar perdendo os valores aí, né? Em cima, né? Porque se você errar um pulo lá, por exemplo, no lote de frango ou no suinocultura, ou até mesmo no gado leiteiro, né? Você sabe que você vai perder lá no final do mês no acerto do lote, né? Ou do lote que você entrega, né?
Pois é, você tocou num assunto que eu acho que falta muito as pessoas parar para pensar isso aí. Vocês têm noção plena do custo do produto ou do serviço, enfim, do produto, vamos pegar o frango aqui, né? Que você lida com o frango, você sabe exatamente qual é o custo para produzir um unitário, você tem isso em mente, né? E qualquer deslize, às vezes, que não é nem por culpa de vocês, mas uma questão de natureza, o lucro daquele um frango se vai. E como você falou, o mercado financeiro é quem tabela o preço. Não é quem conhece, não é quem sabe dos custos para produzir, das horas trabalhadas. Eu costumo falar que as horas trabalhadas do agricultor, do colono, enfim, elas não são 100% pagas, como de um outro funcionário talvez que está lá suas 8 horas, porque aí entra naquela. Não há um domingo e não tem nem férias. Ah, vamos parar tudo, vamos viajar uns tempos aqui. Fechou um ano, eu quero 30 dias de férias. Não tem, por isso que essa conta ela tem que ser feita assim, né, Wilson? E você mais que. Então, acho que essa contradição, né, muitas vezes gera a insatisfação, né, de muitos agricultores que às vezes abandonam tudo. Teve muito abandono, inclusive os mais jovens.
Na época dos anos 80, 90, ali na nossa comunidade, era o triplo de moradores que nós temos hoje lá, Álvaro. Isso você falou correto, né? É devido a dificuldade, né, de trabalhar, porque na época ainda foi no início que começou a ser construído os aviários e até a criação de leitões e aumentar o aumento de criação de vaca para produzir leite, por exemplo, assim, né? Então na época era tudo braçal, né? Não tinha trator lá na nossa comunidade, não tinha nada, né? Então era os boi, a carroça, os arado, a enxada. Aí começou a vir a revolução, né? Do veneno, das agroindústrias que começaram a os primeiros aviários, os primeiros chiqueiros, né, para criar leitão e tudo aí, né? E aí aqueles que estavam mais afirmados ali e que tiveram a coragem de tocar o barco aí, né? É os que estão lá daí ainda hoje, porque a gente ficou que nem amarrado no bom sentido, Álvaro, né?
Sim.
No bom sentido, né? A gente ficou amarrado, né? Sim. Lógico que isso é uma vocação, então a gente gosta de fazer aquilo, gostou,
é a escolha.
A gente confiou naquilo, né? Então a gente tá aí, né? Mas a maioria das outras famílias, por exemplo, né, que não, talvez não se encorajaram, ou por não acreditar até que desse certo nessa evolução, né, de entrar, de trocar de nova método de produção lá, de agricultor, né, aí que eles vieram para a cidade, né. Esses hoje, Álvaro, conversando com a maioria, que a gente é amigo e parente e tudo, né, eles vai lá perguntar para ver se eles querem voltar novamente lá para fazer o que eles estavam lá.
Não querem.
Não querem mais, né? Então você vê a diferença, né. Então hoje é a mesma forma da nossa juventude, né? A juventude mesmo que a gente teve os filhos e tudo aí, né? Que se criaram até ali, né? Só que daí era o que, Álvaro? A diferença, né? Que a gente sabe, não é muito de idade, mas a gente já vem e escuta os mais velhos falar, né? Antigamente a herança pro filho era uma meia colônia de terra, uma colônia de terra, né?
Era
não sei se você também tá sabendo, né?
Meu avô contava muito isso.
Hoje já mudou, né? Daí veio a tal da faculdade, né? Então tem que ter o diploma em mão para tu ter um emprego bom e isso e aquilo, né? E aí os filhos, quando apareceu a faculdade, então foi a herança que o pai e a mãe deu para eles, né?
Uhum.
E daí quando eles viram que saí da agricultura, vim estudar na cidade e voltava lá vendo a diferença das dificuldades lá de esforço, de trabalho e coisa, e aqui na cidade diferente, né? Se apegaram já para esse caminho, né?
Fizeram a escolha.
Então, fizeram essa escolha. Vamos agora julgar? Vou dizer o que, Álvaro? Eu não vou dizer que tão certo, também errado, né?
Sim.
Mas daí o que permanece lá é a nossa classe, a gente não optou para estudar também, foi, não vamos dizer que foi por falta de oportunidade também, né? Mas assim a gente se optou, porque gostava de fazer aquilo, vendo o pai e a mãe fazendo aquilo, a gente também foi nesse caminho, né?
Sim.
Então estamos aí onde? Ainda hoje seguindo e botando esses valores aí, né? Mas é como que a gente devia ir comentando, né? O problema é que as agroindústrias, né? Elas querem que nós acompanharia elas na evolução, né?
Das mudanças.
Só que elas não entendem que nós lá temos, por exemplo, meia colônia de terra, uma colônia de terra, que é as conquistas da agricultura familiar do pequeno agricultor.
Sim,
né?
Que é 90% aqui no município.
É o 90% da nossa população aqui do município, né? Que tem até 80 hectares de terra, de lavoura, né? De terra, né? Porque toda ela não é de lavoura, por exemplo,
Sim.
assim, né? E que tem, que tudo trabalha, mas final é ali, né? Então a gente tem que viver em cima disso. E as empresas querem que evolua. Por exemplo, né? Eu vou contar só a minha situação. Por exemplo, né? A gente tem 100 criadeiras de porco, de suíno, de leitão, né? Mas as empresas querem que a gente vá para 500 matrizes, 1000 matrizes. Mas aonde vamos colocar o churume, Álvaro? A gente não tem a propriedade. E, por exemplo, dentro da nossa comunidade, temos 4 ou 5 que tem esse número de criadeiras, né? Que produz leitão, né? E não tem família suficiente na comunidade que tenha terreno para nós ceder todo esse adubo para toda a família dentro da comunidade, né?
Sim.
Por causa do desnível, né? Da
declive.
O declive, né? Então não tem como a gente continuar nessa situação. Então a gente tem que acabar parando nesse sentido, né? Só que daí o que entristece, magoa nós, Álvaro, é que essas agroindústrias, não falando mal delas, porque elas têm que evoluir, têm que produzir mais emprego.
Elas precisam,
gente entende,
né?
Precisa.
O mercado financeiro exige delas.
Exige delas, sim, né? Só que me parece que elas esquecem um pouco de que elas ficaram grandes com esses pequenos agricultores que conseguiram elas ficar nesse porte. Não sei se eu tô certo, Álvaro, né? Mas eu vejo nesse sentido.
É a tua visão.
Era a minha visão, né? Elas conseguiram ficar grandes, mas com a minha pessoa, a outra família, o meu vizinho e assim por diante, né? Porque é os pequenos agricultores que lá ainda permanecem e vivem lá e precisam desse sustento, né? Porque se nós vier hoje para a cidade, vamos arrumar emprego aonde? Sem estudo, sem tecnologia, que a gente não é muito adequado, né?
Sim.
Dificulta. Então, a permanência, nós temos que ficar ali. A gente ama, fazer isso dali, né? E a gente gosta de produzir esse alimento, porque você veja, Álvaro, né? O agricultor teve a época do Covid, ele não pôde parar, né? Não. Ele trabalhou 24 horas produzindo alimento.
Trabalhar remoto não tem como,
né? Não tem como, né? Então, teve empresas que pararam e tudo mais aí, né? Mas o agricultor foi aquele, coitado, que pagou o pato, como se diz na coisa. Sim.
Ô, Wilson, vocês têm, eu acho que o maior fator, assim, de desafio de vocês lá na propriedade, lá, na minha visão, vendo assim, é o clima ainda, eu acho, né? O tempo, porque a gente acompanha, por exemplo, agora tem a gripe aviária aí, né? Que por mais que tá numa situação, digamos, de controle, gera uma apreensão, e aí o primeiro digamos, sofrer é vocês lá, que é onde nasce tudo, todo o processo. É ali, com vocês que tem o pintinho, daí ele vai, né? Tudo acontece ali, para depois vir o caminhoneiro levar. Então, eu acho que o clima ainda é o que mais afeta vocês?
Com certeza, Álvaro, é outro ponto também que a gente tem que mencionar, saber, né? Porque a gente, muitas vezes, se distancia ou se esquece de Deus, né?
Sim.
E a gente é o ponto fundamental em primeiro lugar que a gente tem que colocar. Então a gente vê, por exemplo, assim, né? Como a gente vê, a gente não está mencionando, né? Para ver a realidade, para quem talvez nunca ouviu a dificuldade de um agricultor, saber a dificuldade. Então você tem a lavoura lá, Álvaro, né? Então você depende da agroindústria, né? Você tem que colocar uma boa semente, um bom adubo, um bom preparo no cultivo da terra, para poder querer produzir mais. É exigido isso também por parte das agroindústrias, né? Para você sobrar mais, lucrar mais,
sim,
enfim, né?
E qualidade.
Mas, ter mais qualidade no grão e tudo, né? Mas já sabemos, e devido aos últimos 2 anos, 3 anos atrás, né, Álvaro, você se lembra, né? Da seca que ocorreu em nosso município, né? Na nossa região toda do oeste aqui, terrível, né? Então, a tecnologia da agroindústria não resolveu em nada, Álvaro, né? E não tivemos desconto nenhum por parte da agroindústria. Então, as agroindústrias, elas sobraram o lucro delas com a venda dos produtos, né? E o agricultor foi aquele que sofreu com o impacto, porque ele não conseguiu produzir por hectare. Tanto nós, eu falo de mim lá, a gente produziu lá em casa, na nossa família, né? Deu 19 por hectare o ano passado, Álvaro, né? Então, isso você não chega a pagar os custos do que foi investido em cima, né? Aí você tem que esperar, se animar, botar esperança pro próximo ano.
Recomeçar de novo.
Então, o agricultor é sempre esse, tem que ter recomeço de novo e rezar a Deus pedindo ajuda dele, proteção, né?
Para
que na próxima você consiga produzir mais, para superar esta que você perdeu, né? Mas aí quando você vai lucrar e sobrar a mais do que você deveria ter o valor merecido, por
exemplo. Às vezes demora.
Você colocou primeiro, né?
Sim.
E o teu lucro nunca vai chegar no porta de se manter, né?
Eu acho que o lucro do agricultor nunca chega no que merece, eu acho, sim, pelo custo que se tem, não só do produto que ele usa lá, mas o trabalho, a mão de obra de vocês, né? Porque vocês têm uma mão de obra 24 horas ali. Então, talvez acho que é uma percepção que faltaria a nível econômico, né? De mercado mesmo, de legislação, essa percepção, né? Porque tem que ter alguém lá. O frango não cresce sozinho, não, ele precisa da produção humana.
O frango é pior do que uma criança pequena, comparando a comparação, Álvaro, sabe, né? Um deslize de temperatura que você deixar, coisa ali, você perde o lote.
Olha
você
só.
Você perde o lote. É a temperatura. É mais que você
e não tem seguro para isso, hein?
Não tem seguro quanto a isso.
Está bem claro aí que não tem seguro.
Não tem.
O que eu ouço falar, viu, é assim. A gente ouve muito falar assim, mas os agricultores, o colono, enfim, eles têm lá no banco dinheiro quando eles querem. O banco dá dinheiro a barrote lá. Cara, mas assim, vamos tentar pensar. O banco oferece o crédito. Show?
Com certeza.
Show. O juro é bom? Depende do ano, né? Depende do ano, do momento, assim, depende pra que tu vai usar. Mas tem que pagar, né, o Wilson? É um ano de carência, é dois, mas vai chegar uma hora que tem que pagar. E tem que pagar com a produção.
Com certeza, é assim. Esse é outro ponto fundamental também a gente mencionar, né? Porque você tem que trabalhar com os pés no chão, né?
Isso.
Você não pode facilitar demais, né? Porque se você perder aquele pedacinho de chão que você tem lá, que você conquistou com o teu suor e veio de herança dos teus pais ou dos teus avós, Álvaro, né? Então você tem que valorizar muito isso. Sim. Daí, né? Porque no momento que você perder a tua terra aí, você não consegue mais comprar de volta, Álvaro. Bem lembrado isso daí.
Hoje é difícil de comprar.
já é difícil comprar, né? E daí imagina se você perder aquilo ali pelo um financiamento, isso, aquilo pelo banco, né? Porque o banco também, ele não tem perdão também, né? Porque é o trabalho dele também, né? Ele emprestou, mas ele quer de volta.
Ele precisa o lucro dele, né?
Precisa o lucro dele também, né? Então é toda a classe que tem isso aí, né? Mas eu diria que a nossa classe do agricultor é uma das mais difíceis das realidades hoje para ser enfrentada. Por isso é que a juventude é difícil pegar ela para permanecer nessa
vocação.
Eles
não querem mais se manter ali.
Não querem mais, não querem mais.
É difícil mesmo.
É difícil lá nesse sentido. Então a gente, o que que eu vejo também, Álvaro, né? A gente vê muitas pessoas assim que nem que meio não acreditam ou se revoltam contra o sindicato, por exemplo, também assim, Álvaro, né? Uhum. Mas é a nossa ferramenta, o nosso meio que nos defende. Porque a gente não tem a voz, por exemplo, assim, quando que acontece alguma lei ali que venha desfavorecer, sim, ou desmerecer do agricultor, nós também temos que ter os nossos representantes lá na frente, lá, que combatem logo isso daí, né? Porque senão a gente aqui fica sabendo sempre depois, mais tarde, aí se torna tarde, né?
Sim.
A defesa dos nossos direitos e valores. Então você vê que, também só para colocar, Laura, aqui, né? Que o agricultor familiar, ele tem direito à aposentadoria, o homem com 60 anos de idade, e a mulher com 55 anos de idade, né? Mas para isso você tem que ter a tua prova, né? Então você tem que ter o bloco de nota, tem que ter a nota fiscal hoje, né? Que você compra lá um saquinho de milho, um saquinho de feijão, e você mete lá na roça, na terra, e você tem que vender esse produto para comprovar que você é.
Tem que dar entrada e saída,
né? Tem que dar entrada e saída, né? Então, para isso, esses direitos, esses valores foram conquistados através das nossas lideranças sindicais, né? Também, Álvaro.
Sim, sim.
Embora que, vamos, que tenha acontecido alguma coisa ali do pessoal que fala mal desses pessoal aí, por exemplo, assim, né? Mas a gente tem que valorizar esses meios ainda, porque são as nossas ferramentas que nos defendem, né? E estão lá. Com o ouvido ligado, né? Que no momento que precisa mencionar e valorizar e nos defender, estão lá prontos para defender nós, né?
Mas sabe então... por quê? É que, é assim, ó, falando em sindicato, teve os maus sindicatos, que foram, na minha opinião, poucos. Pessoas mais intencionadas que denegriam a imagem de todos os sindicatos. Se a gente falar do sindicato aqui do trabalhador rural, aqui de Xaxim, a gente sempre fala que na nossa concepção aqui, na minha particular, é um dos mais atuantes que tem a nível de Estado, em relação a buscar o que o agricultor está precisando, tanto o Sindicato dos Trabalhadores, o Sindicato Rural também, através do Senar ali, com cursos e tudo, sim, mais. Então, na minha visão, é isso. Então, não, a pessoa não pode generalizar. Inclusive, eu quero que me permitir aqui, o Ledinho Cortado tem um recado aqui, ó. Ele quer até também deixar a mensagem aqui, relacionado aqui ao dia de hoje, já que estamos falando do sindicato. Vamos ouvir.
Em nome da diretoria, em nome do nosso sindicato dos trabalhadores rurais, queremos parabenizar a todos os agricultores e agricultoras pelo seu dia que é hoje. Agricultor e agricultora que planta, colhe todo o alimento que vem na mesa de todo cidadão. Não tem horário, não tem férias, não tem décimo, não tem chuva, não tem seca. Lá estão eles, dia a dia, trabalhando, colocando a semente na terra e colhendo o alimento de todos nós. Parabéns, parabéns, e continue, agricultores e agricultoras, trabalhando, produzindo alimento de todos. E parabéns também para o motorista que transporta esse produto que sai da terra. Então, mais uma vez, agricultores e agricultoras, motoristas, parabéns, que Deus o proteja, que continue, não desanime e vamos para frente. Parabéns.
Tá aí então o Ledinho Cortarelli, Wilson, né? Também parabenizando o trabalho do sindicato. Wilson, nós estamos com 6 para as 9, temos que ir já para os trâmites finais, o tempo passa voando aqui. Eu fico pensando, baseado no que você já contextualizou, no que já passou, o que a gente acompanha aí de mercado, né? O mínimo que a gente sabe. Sendo que a, talvez, vamos dizer assim, a falta de interesse de pessoas em permanecer lá na sua propriedade, para expandi-la talvez, sair de uma pequena propriedade para elevá-la a uma grande propriedade, está terminando. Eu fico tentando imaginar como é que vai ser daqui 10 ou 20 anos.
Olha, Álvaro, essa eu acho que é a preocupação que os nossos políticos também vão ter que voltar com mais atenção ao nosso agricultor do campo, né? Porque a gente ouve muitas pessoas que falam aí que pode ter dinheiro, mas não vai ter alimento na partilheira do mercado. Porque
assim,
a gente está se encaminhando nesse sentido, porque como que o nosso jovem, não é que a gente não optou para segurar eles na lavoura, né? Mas simplesmente eles optaram para ir para a cidade, né? O trabalho bem mais tranquilo, mais folgado, né? E com direitos e valores melhores do que o nosso lá, né? Mas a gente não está desanimado nesse sentido. Por exemplo, eu me sinto valorizado para poder abraçar, ter essa vocação de agricultor. A gente pede sempre ao bom Pai lá do céu que abençoe, proteja, ilumine ainda todos esses homens e mulheres que lá estão no campo batalhando, se dedicando. E eles não trabalham para pensar em si, Álvaro, né? Eles estão trabalhando porque eles amam essa vocação e eles querem que ninguém falte o alimento, o pão de cada dia lá na mesa do mercado. Então, que esse nosso trabalho seja reconhecido, seja valorizado a mais, que tenha mais atenção em cima de nós, por exemplo, assim, né? Até que a gente consegue produzir, vamos produzir. É o nosso lema, eu digo, né? Então, a gente não vai se desanimar porque deu 2 anos de estiagem, a gente não conseguiu produzir aquilo, a gente não se revoltou contra o nosso criador. A gente sempre tem que agradecer por cada dia de vida, por cada dia que a gente tem a mesa farta lá, porque o agricultor, independente das dificuldades, Álvaro, ele é o único que vai morrer de fome, né? Não dizer que o pessoal da cidade vai morrer de fome, né? Sim. Mas o agricultor é aquele que lá, ele não pode sobrar o dinheirinho, né? Mas ele tem a comida lá no dia a dia, todo dia.
Tá garantido,
é sagrado.
Tá garantido.
Tá garantido.
Pra
né?
se manter, tem.
Pra se manter, tem, né?
Eu fico observando, pensando assim, quando tu falou em amar o que se faz, né? Todo profissional, ele precisa gostar do que ele faz.
Com certeza.
A gente puxar pra várias profissões, há uma grande diferença, vamos lá, nossa aqui, do comunicador de rádio, do empresário, de outro ramo, enfim, todos têm os seus desafios, as suas dificuldades, mas jogando pro lado do agricultor e do caminhoneiro, inclusive, que hoje é o dia do caminhoneiro, cara, eu fico pensando assim, cara, tem que amar de paixão, porque para você entender e aceitar que a sua escolha, a sua vida vai ser essa, de não ter horário, chuva, sol, não ter uma folga na semana para sair com a família ou para viajar, que é o caso de vocês, por vezes, né?
Uhum.
E do caminhoneiro que fica longe da família, às vezes 30, 60 dias, do filho recém-nascido, eu não vejo outra palavra, ô Wilson, a não ser falar amor e paixão mesmo e fé.
Com certeza, Álvaro. Isso é que demonstra solidariedade entre as nossas classes, né? De agricultor e dos motoristas também, Álvaro, né? Porque a gente, são duas classes que mais sofrem, né? Mas do motorista ainda que é pior do que a nossa, Álvaro, né? Porque como você mencionou, né? Lá longe da família, tem um filho às vezes fazendo um diploma de aula, ou primeiro eucaristia, ou até mesmo no batizado, de coisa, e o pai longe e fica a mãe aqui. Às vezes o pai volta, ele fica estranho pro filho, porque passa o tempo e sem ver no cara, então. Então isso é que as pessoas, e eu acho que nós temos que ser agraciado nesse sentido, porque a gente não pensa em um segundo plano de fazer alguma facatrua para poder adquirir o dinheiro. É nosso suor, o nosso amor é naquilo, é nessa vocação, né? A gente está focado naquilo. Então, acho que estamos sendo abençoados por parte de Deus também nesse sentido, Álvaro, né? Que a gente, mesmo com as dificuldades, o sofrimento e tudo, né? Mas a gente não pensa em desanimar tentar buscar uma outra forma de vida, né? É ali que a gente pensa em encontrar solução e para poder viver bem.
Muito bem, Wilson. E que assim sigam, né? O que eu falo, é viver o dia a dia, né? Sempre com fé. Wilson, obrigado por teu relato aí, eu acho que eu sempre falo, toda a história muda a vida de outras pessoas. Tenho certeza que teu relato talvez chegou a pessoas que estavam em dúvida sobre alguma coisa relacionada ao trabalho ou à vida. Então a gente sempre tem esse pensamento. Tudo que a gente traz aqui, de alguma maneira, mexe positivamente com as pessoas. E parabéns aí mais uma vez pelo seu dia.
Quero agradecer, Álvaro, então, por essa oportunidade mais uma vez, né? De vir aqui poder conversar com vocês, falar um pouco da nossa vocação de agricultor, né? E dizer aos nossos agricultores que vamos nos unir cada vez mais, sermos cada vez mais viver, pegar juntos, né? E pedir a Deus que consiga sempre nos proteger, nos defender de todas as intempéries. Rodrigues, que o nosso município também está sendo abençoado nesse sentido, Álvaro, né? Então a nossa classe também precisa dessa proteção divina, né? Nesse sentido, e dizer que estamos sempre aí representando, fazer o máximo de nós para mostrar que nós gostamos e amamos o que fazemos lá na agricultura, Álvaro.
Muito bem, tá aí o Wilson Leite, né?